Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos continuar com os nossos trabalhos. Temos connosco os representantes da Brisa, no caso o Sr. Presidente Dr. António Pires de Lima, o Sr. Administrador Delegado da BCR Concessionárias, concessionária da A1 e da A5, Manuel Melo Ramos, a Sra. Diretora de Comunicação, Rebeca Venâncio, e mais não tenho em termos de nomes, mas o Sr. Presidente apresentará, se for esse o caso. Srs. Deputados, antes de mais, um pedido de desculpas em nome da Comissão e, sobretudo, em meu nome, ao Dr. António Pires de Lima, pelo atraso, que é quase indesculpável. Claramente a mesa não está a ser eficiente na marcação destas audições, que se vem prolongando para além daquilo que é a previsão que temos feito e, portanto, iremos corrigir isso para evitar esses atrasos que têm se tornado já rotineiros. O Dr. António Pires Lima tem uma intervenção enquadradora para fazer e é isso que vai acontecer neste momento. Doutor, faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente Miguel Santos, senhoras e senhores deputados. Eu quero começar por agradecer o vosso convite. Como o Sr. Presidente poderá testemunhar, assim que fui contactado, a meio da semana passada, para estar nesta comissão com caráter de urgência, a minha preocupação e da Brisa foi assegurar a presença das pessoas certas, eu, enquanto Presidente da Comissão Executiva do Grupo Brisa, e o meu colega que apresento, Manuel Melo Ramos, na qualidade de Administrador Delegado da Brisa Concessão Rodoviária, pessoas que realmente podem esclarecer as questões dos senhores deputados sobre aquilo que se tem passado na A1 e em outras autoestradas, mas na A1, no quilómetro 191, desde as 17h36 do dia 11 de fevereiro passado. A essa precisa hora, foi a Brisa contactada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para proceder ao corte da A1, entre Coimbra Sul e Coimbra Norte, em ambos os sentidos. Soubemos, nesse preciso momento, que o dique do Mondego tinha sofrido uma ruptura no exato ponto da nossa infraestrutura. De imediato, despoletámos todas as ações necessárias para promover o encerramento preventivo da A1, neste sublanço, em articulação com a GNR, executado prontamente, mas da forma mais segura possível. Às 18h36, o tráfego estava totalmente limpo no sublanço Coimbra Norte-Coimbra Sul. Quase 3 horas depois, pelas 21h30, e como resultado do ataque das águas ao muro do aterro contíguo ao viaduto, a laje de transição cedeu, levando ao abatimento da plataforma no sentido norte-sul ao quilómetro 191. Tal cedência foi provocada pelo caudal intenso, superior a 2.000 metros cúbicos por segundo, e ao jato de água que visou diretamente a estrutura do aterro, destruindo o seu muro de proteção e provocando a erosão do taludo. O dique do Mondego tem uma extensão de 30 km. Como é óbvio, a Brisa não gera diques, nem os mantém, e não detinha qualquer informação que pudesse antecipar a sua ruptura no exato ponto do nosso viaduto. Apesar da rapidez dos acontecimentos, da agressividade, eu diria mesmo da violência e absoluta excepcionalidade de todo este infeliz acontecimento, é importante ressalvar que os clientes da Brisa e os seus trabalhadores estiveram sempre em segurança. A segurança dos nossos clientes, dos utilizadores das autoestradas que nos estão concessionadas e das nossas trabalhadoras e trabalhadores é a nossa primeira prioridade. Desde o primeiro momento, o nosso principal compromisso, sem calculismos de nenhuma espécie, foi o de repor as condições de operacionalidade no sublanço. O prazo inicial estimado para a recuperação total das vias e da circulação era, no dia 12 de fevereiro, de 5 a 6 semanas. Para situações extraordinárias, mobilizámos meios extraordinários. Em poucos dias, e começando logo às 6 da manhã do dia 12, mais de 9 mil toneladas de material pétreo foram depositadas para impedir a erosão do aterro e proteger a área afetada. Todos os dias estiveram no local mais de 70 trabalhadores e técnicos. Foram mobilizados mais de 50 meios entre equipamento técnico e transporte e 35 caminhões percorreram mais de 80 mil quilómetros para transporte das rochas que compuseram este enrocamento. Seguiram-se depois os trabalhos de estabilização da laje de transição e, finalmente, a reconstrução da plataforma no sentido sul-norte. Trabalhámos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na passada segunda-feira, 12 dias depois do evento, foi possível repor em segurança e circulação condicionada do tráfego no sentido sul-norte. Hoje cumprem-se 2 semanas do infeliz evento. Senhoras deputadas, senhores deputados, estou em condições de confirmar aquilo que o senhor ministro ontem já anunciou e que só a Brisa pode assegurar. Daremos a obra como finalizada amanhã, quinta-feira, dia 26 de fevereiro, às 19 horas. Pediremos então ao IMT que inicie o processo de verificação das condições de total segurança para a reabertura. Esperamos que nos dias seguintes, reabertura da total circulação na A1, Sublanço, Coimbra Sul, Coimbra Norte. Reforço, 15 dias depois do abatimento da plataforma, que por fatores absolutamente exógenos à Brisa, motivaram a abertura de uma cratera de 20 metros de largura, 15 metros de comprimento e 8 metros de profundidade, a Brisa e os nossos parceiros reergueram a ligação entre Lisboa e o Porto. Um feito de que me orgulho. Permitam-me que termine dizendo-vos que este resultado só foi possível devido à dedicação, ao brio, ao extraordinário profissionalismo dos quadros e trabalhadores da Brisa, que foram sempre inexcedíveis e são garante de um serviço público de excelência. Para as trabalhadoras e trabalhadores da empresa, aqui, nesta casa, que é a sede da democracia, eu quero deixar um enorme obrigado. Um obrigado que estendo aos nossos parceiros, designadamente a Calado e Duarte, a Alves Ribeiro, a Socorpena, a Intervega e, de uma forma muito particular, à Mota Engil. Aproveito também a oportunidade para agradecer ao Ministério das Infraestruturas e Habitação, ao Instituto de Mobilidade e dos Transportes, à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, à Guarda Nacional Republicana e ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil pelo trabalho coordenado ao longo das últimas semanas em múltiplas e difíceis frentes. Termino para voltar ao tema das responsabilidades. A Brisa gera infraestruturas rodoviárias. Gera, nomeadamente, o viaduto C do Mondego, que, aliás, entre 2023 e 2024, foi alvo de obras de requalificação, parte de uma empreitada que, no total, representou um investimento de quase 5 milhões de euros. O viaduto que a Brisa gera não sofreu qualquer dano estrutural, apesar da força demencial das correntes. A Brisa não gera diques. A Brisa
não gere canais de rega. A Brisa não gere projetos de aproveitamento hidráulico. E embora a Brisa não se possa pronunciar sobre a adoção de medidas em infraestruturas que são externas à sua concessão, não pode nem vai assumir responsabilidades que não são suas. As perdas para a Brisa com esta situação são superiores a 3 milhões de euros. Dito isto, e sendo certo que a culpa não é nossa, a Brisa Concessão Rodoviária BCR e os seus acionistas, todos os seus acionistas, são entidades socialmente profundamente responsáveis e comprometidas com a nossa nação. Não iremos tomar a iniciativa de pedir compensação ao Estado pela derrocada na A1. Não queremos, nesta hora de calamidade e atendendo à materialidade, penalizar os contribuintes portugueses. A Brisa tem como propósito transformar a qualidade de vida das comunidades que servimos, ligando as pessoas através de uma mobilidade simples, segura e sustentável. Este fim de semana há essa possibilidade e é esse o nosso desejo. Esse propósito volta a ser pleno na região de Coimbra, com o potencial restabelecimento da ligação entre o sul e o norte do país no quilómetro 191. Eu e o meu colega, Manuel Melo Ramos, estamos com todo o gosto ao vosso dispor para procurar responder às questões que os senhores deputados julgarem pertinentes. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Presidente da Brisa, pelo menos uma das questões já está ultrapassada ou não, mas enfim, o Serviço Social da Brisa ao assumir os custos com a obra de reparação do viaduto, ficamos a saber agora, e passamos então à fase das perguntas. Começa o Chega, é o Sr. Deputado Carlos Barbosa, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente Dr. António Pires Lima, o Sr. Administrador Manuel Melo Ramos e quem também acompanha da parte da Brisa. Nos dias 11 e 12 de fevereiro tivemos o colapso parcial de um troço da autoestrada da A1 junto ao dique de Mondego e deslizamentos graves também na autoestrada A5 na zona de Monsanto. Duas das principais vias estruturantes do país, duas concessões sob a vossa responsabilidade direta. O requerimento apresentado por este grupo parlamentar é claro. Queremos saber se as obrigações contratuais de conservação, segurança e garantias de níveis de serviço foram integralmente cumpridas. Porque quando uma infraestrutura destas falha, não é apenas um problema técnico, é um problema económico, social e político. A A1 é o principal eixo Lisboa-Porto. O corte obrigou a desvios para a A8, a A17, a A25 e C2, com custos reais para empresas, transportadores e famílias. A A5 é um eixo crítico da área metropolitana de Lisboa, já identificado com pontos negros. Não estamos a falar de situações marginais. O Governo, entretanto, mandou o Laboratório Nacional de Engenharia auditar infraestruturas críticas a 9 de fevereiro. Dois dias depois ocorre o colapso. Isto não pode ser tratado como uma coincidência infeliz, é um sinal de vulnerabilidade estrutural. O Sr. Presidente Executivo da Brisa, Dr. António Pires Lima, afirmou que era difícil prever o ponto exato de ruptura e que não havia histórico naquele local específico. Mas, de conhecimentos que existe, especialistas já referiram ocorrências anteriores na mesma zona em 2001 e 2016. E a engenharia moderna não trabalha apenas com histórico, trabalha com cenários de risco, com modelos hidráulicos, com análise de esforço externo. A pergunta central é simples. A metodologia de inspeção e avaliação de risco está atualizada face à nova realidade climática ou está a cumprir mínimos contratuais? Por outro lado, falemos de números. O Grupo Brisa tem receitas superiores a 1.000 milhões de euros por ano, lucros na ordem de centenas de milhões, com crescimento significativo em 2024. Portanto, não estamos perante uma concessionária fragilizada financeiramente. O que precisamos saber é se a despesa em manutenção estrutural profunda acompanhou o crescimento da receita, quantos milhões foram investidos nos últimos anos em reforço de taludes, drenagens, encontros de viadutos em zonas sensíveis. que percentagem de receita foi canalizada para prevenção estrutural e não apenas para manutenção corrente. E há aqui também um ponto político que não pode ser ignorado. Portugal está entre os países onde se paga mais por quilómetro em autoestrada concessionada, sobretudo quando se compara com o poder de compra. Cerca de 83% da rede estruturante é concessionada a privados. Os portugueses pagam portagens elevadas com promessa implícita de qualidade, segurança e fiabilidade. O Partido Chega tem sido claro na sua posição contra este modelo de portagens pesadas sobre as famílias e empresas, mas enquanto existirem, então, têm de corresponder a um padrão máximo de manutenção e prevenção. Não podem servir apenas para garantir resultados financeiros robustos. Não aceitamos que depois de lucros elevados se venham agora insinuar que poderá existir qualquer repercussão futura no contrato de concessão ou qualquer mecanismo indireto de compensação pelo Estado. Os custos de falhas estruturais não podem ser socializados enquanto lucros são privatizados. Por isso pergunto-lhe de forma objetiva, existiam relatórios prévios que identificassem vulnerabilidades nos troços afetados na A1 e na A5? Se existiam, porque não houve intervenção antecipada. Se não existiam, admite a brisa que critérios técnicos de inspeção estão desajustados, os investimentos adicionais necessários para elevar o nível de exigência estrutural são integralmente assumidos pela concessionária, o equilíbrio contratual das concessões implica obrigações claras de conservação e segurança quando há interrupção prolongada numa via estruturante. É legítimo também questionar se esse equilíbrio está a ser respeitado. E termino com uma questão que resume isto tudo. Com as receitas e os lucros que a brisa apresenta, o que falhou foi imprevisibilidade absoluta ou insuficiente do investimento preventivo? Porque se foi imprevisibilidade, o modelo de avaliação de risco está errado. Se foi insuficiência de investimento, houve falhas na gestão. Em qualquer dos casos, os portugueses pagam as portagens mais caras e têm direito a respostas claras e a responsabilidades assumidas. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Está terminada a fase perguntas do Chega, de primeira ronda. Senhora Presidente da Brisa, para responder, disponho de 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, começo por refutar a afirmação perentória do Sr. Deputado Carlos Barbosa de que os portugueses em Portugal pagam as portagens mais caras da Europa. Não corresponde à realidade. Segundo, quero-lhe dar nota que os nossos níveis de serviço e as nossas obrigações de serviço público são auditadas, acompanhadas, certificadas de forma regular pelas entidades reguladoras, nomeadamente o IMT e o AMT, que são entidades reguladoras extraordinariamente competentes para fazer este trabalho e que podem confirmar os indicadores de serviço que fazem da Brisa uma das concessionárias e operadoras de autoestradas de toda a Europa com maior e melhor nível de serviço, independentemente de reconhecermos que em algumas autoestradas de maior tráfego, como é o caso da A5, existem alguns pontos de maior dificuldade de cumprimento dos níveis de serviço. Quero também lhe dizer que a Brisa não falhou estruturalmente em absolutamente nada ao longo desta crise. E recordar-lhe que o problema que tivemos no talude da A1, ao quilómetro 191, resulta não da responsabilidade de uma falha de uma empresa privada, mas de um dique com 30 quilómetros que está à responsabilidade de uma entidade pública. E, portanto, acho absolutamente extraordinário que se tente transferir para a responsabilidade de uma empresa privada que, perante uma circunstância excepcional, respondeu com os seus 3 mil trabalhadores de uma forma única e singular para cumprir a sua obrigação, que era repor o serviço de mobilidade no tempo mais célebre possível naquele ponto, ao mesmo tempo que se omite a verdadeira causa daquilo que aconteceu, que é o rompimento de um dique no Mondego de 30 quilómetros, onde era impossível para a Brisa, nem tínhamos nenhuma informação que o pudesse constatar, que o ponto de ruptura seria exatamente na nossa infraestrutura. O dique de Mondego, infelizmente, é useiro e viseiro em algumas rupturas, como o Sr. Deputado enunciou, e bem, mas nenhuma no passado, naquele exato ponto da infraestrutura.
Dito isto, peço ao meu colega Manuel Melo Ramos para completar a minha resposta.
Muito obrigado. Sr. Deputado, a Brisa tem um sistema de gestão de ativos que define planos de monitorização e de inspeção por forma a assegurar o bom funcionamento e conservação de cada tipo de ativos. Os resultados destas inspeções periódicas integram o plano de controle de qualidade, que é entregue anualmente ao concedente, de acordo com o calendário definido, nos termos que estão estabelecidos no contrato de concessão. Com base nas análises técnicas que são feitas em cada uma das inspeções periódicas, os ativos são classificados no seu estado de condição e, com base nisso, são definidas as necessidades de intervenção que depois são prioritizadas e constituem o plano de investimentos da concessionária. Estes trabalhos de inspeção e monitorização são realizados por equipas técnicas especializadas ou internas. Lembrar que a Brisa tem cerca de 100 engenheiros nos seus quadros, ou muitas vezes externas, para assegurar que a caracterização do estado de condição de cada um dos ativos é feita com o maior rigor possível. E posso-lhe assegurar que todas as intervenções resultam das necessidades que são identificadas. Não fica qualquer intervenção por fazer naquilo que é o nosso plano de investimentos, com base nas tais análises e inspeções periódicas que integram o nosso plano de controlo de qualidade, que é partilhado com o nosso concedente. O tema da A1 e da A5 são claramente duas excepcionalidades neste contexto, neste comboio de tempestades que vivemos em Portugal. Lembrar-lhe que a Brisa gera, na concessão, a Brisa Concessão Rodoviária tem 2.500 obras de arte, tem mais de 7.000 taludes, portanto estamos a falar de um portfólio vastíssimo de ativos, que são geridos com todo o rigor por nossas equipas técnicas. Tivemos de facto esta excepcionalidade que o Dr. António Pires Lima aqui descreveu relativamente ao rebentamento do dique, precisamente por baixo do viaduto da A1, e que teve como consequência um jato de água perfeitamente violento de encontro ao muro que protegia o talude, o aterro do encontro norte, da A1, e tivemos o tema da A5, que também foi pelo Sr. Deputado referido, que também se deveu a uma excepcionalidade de águas pelo talude abaixo que originaram aquele deslizamento.
Concluiu. Muito obrigado. Sr. Deputado Alexandre Poço, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, nesta ocasião, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Executiva da Brisa, Dr. António Pires de Lima, assim como o Administrador Manuel Melo Ramos, e gostava de, antes de avançar com uma outra questão, de deixar aqui algumas notas prévias que considero que são importantes para esta situação. A primeira é a da atitude preventiva que o Governo de Portugal teve no momento em que decidiu encerrar a circulação na A1. Nós hoje podemos não estar a considerar este facto, mas eu penso que esse facto deve ser relevado, porque podemos até imaginar num cenário catastrófico que poderíamos ter tido até perdas de vidas humanas, caso não se tenha tomado aquela decisão naquela tarde de encerrar a circulação da A1. E eu penso que esta nota é uma nota prévia importante a esta discussão, quando nós muitas vezes falamos da capacidade de atuar preventivamente e, sabendo da situação que o Rio Mondego atravessava com um aumento brutal do seu caudal que causou a pressão nos diques, gostava o grupo parlamentar do PSD de dar esta nota em primeiro lugar. A segunda nota, depois desta atitude preventiva que saudamos, é de que neste momento eu penso que a discussão deve ser a seguinte. Nós temos muitas vezes em Portugal a discussão sobre as responsabilidades do Estado, a responsabilidade do privado, e cai-se muitas vezes num certo maniqueísmo ou numa discussão muito básica, primária, de procurar colocar o Estado contra os privados e os privados contra o Estado. Ora, aquilo que aconteceu nas últimas duas semanas, desde que aconteceu a interrupção da circulação na A1, o rebentamento do dique, é que assistimos no nosso país a uma reação extraordinária, quer por parte das entidades públicas envolvidas, quer por parte das entidades privadas, como aqui já foi referido. E o PSD gostava de, nesta ocasião, também relevar este facto. É verdade. Nós podíamos ainda hoje estarmos, neste momento, a discutir com um dique que rebentou, com um troço que cedeu, e não termos, neste momento, ainda obra nenhuma feita, nem previsões de circulação reabertas. Ora, aquilo que nós temos ao fim de 15 dias, por este trabalho articulado entre setor privado e setor público, foi a capacidade de resposta imediata para se conseguir resolver uma situação que provavelmente permitirá que, num prazo recorde e muito mais cedo do que aquilo que se esperava, reabrir a circulação naquele que é o troço rodoviário mais importante do país. E nós não podemos, às vezes, ter uma atitude em que só relevamos as falhas, as ineficiências e as insuficiências, mas quando as situações correm bem, quando privado e público se articulam para resolver um problema, passar como se nada disso tivesse acontecido. E, portanto, o PSD se destaca a prevenção, também tem a capacidade de destacar este trabalho, feito quer pelo setor público, quer pelo setor privado, em estreita articulação e acompanhamento permanente por parte do Ministro das Infraestruturas e do Governo da AD, e por isso queríamos aqui deixar estes dois pontos prévios. É óbvio que eu penso que o apetite com que alguns partidos podiam vir a esta audição ficou imediatamente esclarecido pelo Sr. Presidente da Brisa na sua primeira intervenção, quando abordou o tema que era aquele que provavelmente suscitava maior curiosidade, a questão dos custos. E o PSD, naturalmente, que também sinaliza, já o Ministro Miguel Pinto Luz tinha também nesse sentido, eu não diria instado, mas tinha apelado à responsabilidade social da Brisa e, portanto, damos como boa nota que essa responsabilidade exista de uma empresa, dos seus parceiros, dos seus acionistas e de todas as outras empresas que permitiram a recuperação muito rápida e célere da reconstrução daquele troço na A1. E por isso, fazendo este ponto prévio, a nossa questão prende-se essencialmente com agora, e tendo em conta que já tivemos muitos esclarecimentos sobre a A1, vou focar-me um pouco na A5 e na subida de Monsanto. Se circularmos pela A5, verificamos que ainda está um corte lateral das vias de circulação na A5. E por isso questionava o Sr. Presidente da Brisa, porque já aqui falou da forma como a empresa tenta acautelar as avaliações de risco dos seus ativos, é perceber qual é que é a monitorização que está a ser feita de toda a A5, dos taludes que a autoestrada tem, e assim como qual é que é a previsão para que a obra também será, a previsão de conclusão da obra na autoestrada A5, porque entendemos que também essa via é uma via muito importante e que está neste momento parcialmente congestionada. Não há interrupção da circulação, mas gostaria o PSD, tendo em conta que já tivemos abundantes explicações sobre a A1, de questionar quando é que se prevê que a obra na A5 possa avançar, quais são as responsabilidades e de que forma é que se garante a monitorização permanente da autoestrada A5.
Muito bem, Sr. Deputado, então para responder, Sr. Presidente da Brisa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Nós na Brisa estamos de acordo com a sua declaração prévia, entendemos que o Governo, através do Ministério, do Sr. Ministro das Infraestruturas e do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, teve uma atuação preventiva impecável neste processo e a seu mando a Proteção Civil, que depende também, como sabe, do Secretário de Estado da Proteção Civil. Assim que detectaram a ruptura no dique, de imediato informaram a Brisa, dando-nos indicações para quebrarmos a circulação no sublanço. Deixe-me lhe dizer, em qualquer circunstância, que ainda que não tivéssemos recebido nenhuma instrução,
Nós teríamos, talvez não naquele exato momento, mas poucos minutos depois, iniciado o processo de fecho de circulação por nossa própria responsabilidade. Porque tínhamos dois técnicos pegados ao viaduto e a verificarem a cada segundo o impacto das águas no aterro e o dano de erosão que estavam a provocar, primeiro no muro de proteção e depois no próprio aterro. E por isso reafirmo aqui, o Governo e a Autoridade de Proteção Civil tiveram um comportamento, do nosso ponto de vista, impecável. E estou completamente de acordo que, ao longo dos últimos dias, a cooperação entre entidades públicas e o Grupo Brisa, neste caso a BCR, Brisa Concessão Rodoviária, tem sido um exemplo que produziu resultados excepcionais. Volto a recordar que amanhã às 18h daremos a obra por concluída e que o prazo inicial estimado era de 5 a 6 semanas, portanto meio de março. E neste processo esteve envolvida não só a Brisa e os seus parceiros, os seus fornecedores, mas também o LUNEC, nomeadamente através da sua Presidente, o IMT e o acompanhamento constante do Ministério das Infraestruturas e Transportes. E, portanto, é justo realçar este exemplo de cooperação. Relativamente à A5, eu queria lhe dar nota que, de facto, nós estamos ainda com alguns condicionamentos. Como sabe, esses condicionamentos são na subida de Monsanto, começaram por afetar durante um período, isso foi muito desagradável para os utilizadores, as quatro vias de subida, depois passaram a estar liberta uma via, duas vias, neste momento estão acessíveis três vias de Lisboa para Cascais e as quatro vias de Cascais para Lisboa. Eu passaria, se me permite, a palavra ao meu colega Manuel Melo Ramos, para dar maior detalhe às respostas, às perguntas que aqui formulou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais uma vez, a Brisa Concessão Rodoviária tem sob sua gestão mais de 7 mil taludes. Nós, neste período excepcional destes comboios de tempestades que avassalaram o nosso país, tivemos três situações críticas em taludes. Uma na A1, outra na A4, e esta que referiu na A5, que acabou por ser mais mediática. Lembrar também que os taludes são os ativos mais expostos às intempéries e são aqueles que muitas vezes recebem águas de terceiras partes, não apenas daquilo que são os terrenos na concessão. E nestes três casos concretos isso aconteceu. O talude A5 é um talude muito alto, que ultrapassa a zona da concessão e prolonga-se pela mata de Monsanto. E o que verificámos ali é que os sistemas de drenagem, quer na zona da concessão, quer na mata de Monsanto, funcionaram bem durante décadas. Asseguraram a sua função de estabilização do talude. Não havia qualquer indício de instabilização. Foi, de facto, um volume anormal de água naquela encosta de Monsanto, mais uma vez que se estende até à mata de Monsanto, que esteve na origem daquela instabilização dos solos e que arrastaram depois lamas e pedra para A5. O Dr. António Pires Lima aqui já referiu, a reação foi imediata na mobilização dos meios, sempre numa lógica de prevenção, causando algum incómodo à população residente em Lisboa e naquela zona, por termos chegado a cortar três das quatro vias, numa situação em que tivemos que proativamente remover algumas pedras, algumas rochas, por uma questão de segurança. Assim que fomos monitorizando, atuando e monitorizando, fomos reduzindo o impacto nas vias e hoje temos ainda uma via cortada. Acrescentava também que nós precisamos aqui de um período de tempo para que o próprio talude estabilize, para que seja feita uma análise técnica. Esta análise técnica está neste momento a ser desenvolvida. Nós contamos até ao final da próxima semana ter essa análise concluída e aí teremos acesso àquilo que é a solução e aquilo que é um cronograma. Eu neste momento não consigo antecipar o cronograma, na medida em que, como referi, não temos ainda a solução definitiva que contamos ter no final da próxima semana.
Vamos passar ao Partido Socialista, o Sr. Deputado Frederico Francisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores administradores, o Sr. Diretor da Brisa, Sr. Presidente da Brisa. De facto, já foram aqui colocadas algumas questões e indo, de alguma forma, aqui pela cronologia dos acontecimentos, começamos pela questão da decisão de encerrar ao trânsito. Não é? E, de facto, acho que a todos nos deixa tranquilos, aquilo que o Sr. Presidente da Brisa mencionou, de que, independentemente da notificação por parte das autoridades públicas, o próprio Departamento de Segurança da Brisa já tinha identificado a provável, ou a certeza, da necessidade de encerrar aquele troço de autoestrada, porque, quer dizer, como nós imaginamos, isto não é uma decisão que vá até ao Ministro, não é? Não é o Ministro que decide se a estrada vai encerrar ou não. Eu também já exerci funções no Governo e não me passa pela cabeça que uma concessionária, um estudo de infraestrutura, público ou privado, me viesse perguntar a mim se é suposto a estrada encerrar ou não. São decisões que são tomadas ao nível técnico e o Sr. Presidente da Brisa, na sua intervenção inicial, disse precisamente que o contacto foi feito através da Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas pronto, mas eu percebo aqui a necessidade de realçar o papel do Ministro, pronto, e de facto o Ministro esteve presente no terreno e isso só é naturalmente de elogiar. Portanto, essa é a primeira questão. Depois, naturalmente, ocorreu a ruptura do dique, que provocou a erosão daquele talude. Agora, estes diques do Mondego são diques que estão dimensionados para um certo volume de água, que é conhecido. Na verdade, uns dias antes do rebentamento do dique, já tinha sido alertado que, face à precipitação prevista, que era provável que o dique viesse a rebentar. Nós sabemos que estas ocasiões de precipitação têm alguma probabilidade de ocorrer com uma certa periodicidade, não é? Que não é de 1000 anos, que não é de 100 anos, mas que talvez uma vez por década pode ocorrer algo da ordem de uma vez por década pode ocorrer uma situação deste tipo. Inclusive, tivemos aqui a pesquisar e tinha havido uma ruptura, não no exato local, mas tinha havido uma ruptura do dique em 2001, e portanto uma das perguntas que eu vos colocava é se nunca tinham até agora identificado a necessidade de reforçar aquele aterro que vai até ao encontro de viaduto ou outros locais da infraestrutura que está à vossa responsabilidade, que estejam expostos a este risco. Não é? No fundo, como é que é feita a gestão do risco neste tipo nestas infraestruturas que se sabe que estão com uma certa probabilidade expostas a risco de desastres naturais. Porque nesta discussão sobre infraestruturas estão concessionadas e quando fazemos contratos de concessão, a gestão e a atribuição do risco é uma das coisas mais sensíveis num contrato de concessão. E eu não conheço em detalhe o contrato de concessão do Estado com a Brisa, mas aquilo que eu imagino, que é aquilo que é típico nos contratos de concessão de infraestruturas, é que o risco associado a desastres naturais, ou pelo menos a certo tipo de desastres naturais, é assumido pelo concedente e não pela concessionária. É o que eu imagino, eu não sei se é assim, mas é o que eu imagino que seja, que é aquilo que é típico neste tipo de contratos. Se não for assim, peço que esclareçam. Porque, e nós sabemos que, se não for assim, naturalmente, quando se lança um concurso para uma concessão de uma dada infraestrutura, os candidatos vão olhar para a distribuição de risco e vão fazer o preço em função do risco que têm que assumir. Pronto, isso é o que é da lei da vida, e não estou a fazer. E eu não entro na questão dos juízes morais, de se o privado é bom ou se o privado é mau. O privado defende os seus interesses, como é natural. Nós não podemos ter a expectativa de que seja o privado a defender o interesse do público, e da minha parte, eu nunca faço as minhas intervenções com essa expectativa. Mas aqui, e o Sr. Presidente da Brisa abordou essa questão logo na sua intervenção inicial, e depois o Sr. Deputado Alexandre Poço também foi ao encontro dessa questão, que é a questão de, então agora, quem é que paga os estragos, não é? Que é neste tipo de audições, o que é que sai daqui é quem é que paga os estragos. E o Sr. Presidente da Brisa, eu registrei com muita precisão as suas palavras. O Sr. Presidente da Brisa disse que a Brisa não vai tomar a iniciativa de pedir a concessão, e que foi interpretado depois até pelo Sr. Presidente da Mesa e pelo Sr. Deputado Alexandre Poço como que a Brisa vai assumir os custos. Aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Presidente da Brisa usando as palavras o mais rigorosamente possível, é se isto significa que a Brisa está a renunciar à compensação por estes estragos que teve agora que reparar. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, é verdade, eu interpretei as palavras nesse sentido também, mas vamos ouvir o Sr. Presidente da Brisa e vai clarificar. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado e cumprimento com todo o gosto o Sr. Deputado do Partido Socialista, Frederico Francisco. Dar nota que, de facto, a responsabilidade do encerramento de um troço ou de um lance de autoestradas é das autoridades públicas, nomeadamente da Proteção Civil ou da GNR, e a Brisa, por princípio, só deve encerrar os seus troços ou sublances de autoestradas depois de receber orientações específicas nesse sentido. O que eu também lhe disse, à pergunta do deputado Alexandre Poço, é que nesta circunstância específica, mesmo o Estado e as entidades atuaram prontamente, assim que o dique rompeu, não foi antes do dique romper, foi assim que o dique se rompeu e se pôde verificar que o impacto era precisamente no viaduto, mas mesmo que essas instruções não tivessem sido recebidas, nós teríamos tomado as medidas, seja através de uma forma mais organizada e segura, como foi aquilo que aconteceu, ou no limite, numa situação de encerramento por atravessamento, isto é, colocando veículos que pudessem impedir o tráfego. É uma situação que não é nada desejável, porque implica riscos de segurança, de colisão em série e depois de incapacidade de retirarmos as viaturas e as pessoas dos troços danificados, mas nós tomaríamos sempre as medidas necessárias para assegurar que todos os nossos clientes, utilizadores da A1, neste caso, e os nossos trabalhadores, estivessem sempre em máxima segurança. Também é muito verdade aquilo que o Sr. Deputado diz. Os contratos de concessão prevêem, nomeadamente em causas de força maior, que a possibilidade dos concessionários privados poderem fazer um direito de reserva e, com base neste direito de reserva, pedirem posteriormente um reequilíbrio financeiro da concessão. É assim que estão desenhados os contratos de concessão. E, portanto, pode ser uma surpresa para si, mas é verdade. A Brisa comunicou hoje, aqui, perante o Parlamento, que abdica desse direito, neste caso específico, atendendo ao estado de calamidade e ao facto de entendermos que, como empresa portuguesa, mas que tem acionistas dos Países Baixos, a IPG, da Suíça, a Swiss Life, da Coreia do Sul, a NPS, de Portugal, o Grupo GEDMEL, e falando especificamente da BCR, temos também acionistas brasileiros, a Global Roads, entre eles um português, o António Pargana. Todo este conjunto de acionistas estão absolutamente solidários com a proposta que fizemos de, desta vez, e atendendo à materialidade dos danos e à situação excepcional que o país está a viver nas últimas semanas, não tomarmos a iniciativa de pedir compensação ao Estado pela derrocada da A1 e não querermos, através desta decisão, penalizar os contribuintes portugueses. Se quiser, é a nossa forma solidária, é a nossa contribuição para o nosso contributo, para podermos amenizar o esforço que os contribuintes, o Estado, o Governo, está a fazer, muito significativo, para fazer face aos danos desta calamidade. Espero ter sido suficientemente claro na minha resposta.
Eu penso que foi claríssimo. Agora, Sr. Deputado Angélico da Teresa, Iniciativa Liberal, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimentar o Senhor Presidente da Brisa e os restantes representantes. A Iniciativa Liberal, relativamente a este requerimento que o trouxe cá, não aprovou, absteve-se, porque, enfim, achamos que esta era uma audição que se calhar não faria sentido acontecer, pelo menos para já, até porque a Brisa está em negociações, pelo que soubemos da comunicação social, com as respectivas seguradoras e, portanto, naturalmente, que o sigilo contratual que os senhores têm com as vossas seguradoras vos obriga a ter uma cautela adicional àquilo que é dito nestas audições. E por isso estamos todos aqui bastante maniatados relativamente a isto. Queremos que as negociações corram bem e que as situações se resolvam o mais depressa possível. Portanto, este era um ponto que eu queria aqui deixar, até de responsabilidade perante a situação. Para além do mais, esta audição foi um bocadinho esvaziada quando soubemos que o Sr. Ministro das Infraestruturas pediu ao LNEC um levantamento de todas as infraestruturas críticas e saber qual é a resiliência de cada uma delas, e isso sim, a Iniciativa Liberal vai querer saber qual é o status, qual é o ponto de situação. Para além do mais, apesar desta intempérie e desta catástrofe, acho que, apesar da derrocada também, aqui correu tudo bem. Felizmente não houve drama pessoal absolutamente nenhum, a gestão foi feita de forma preventiva, naturalmente que não é o concessionário que decide quando é que se deve cortar as vias e em que moldes, são as autoridades competentes e, portanto, a Proteção Civil esteve muitíssimo bem a antecipar aquilo que poderia ter sido uma tragédia e, portanto, bater quando é preciso bater, aplaudir quando é preciso aplaudir, e aqui é de aplaudir. Eu não lhe vou fazer concretamente nenhuma pergunta. A pergunta que eu tenho para fazer vai ser ao Ministro das Infraestruturas. Aliás, a Iniciativa Liberal já fez um requerimento nesse sentido à Ministra do Ambiente e ao Ministro das Infraestruturas para saber se eventualmente a construção de girabolhos teria tido aqui um desfecho diferente na ruptura deste dique ou não. Isso a nós é que nos interessa saber, e fico satisfeita por ver que a intervenção na A1 está a ser feita a uma velocidade, enfim, que também é preciso saudar, restabelecer a circulação da via também, e aquilo que acabou de dizer, que vai-se assumir este custo também, nos apraz agradecer, porque de facto acho que há aqui um esforço que todos temos que fazer. Portanto, a Iniciativa Liberal não lhe faz nenhuma pergunta. Muito obrigada.
Obrigado.
Bem, senhora deputada, senhor Presidente, faz favor.
Peço desculpa.
Não tenho mal, ora é essa.
Muito obrigada, senhora deputada. Agradeço, apesar de não haver perguntas, em qualquer caso, a sua intervenção e o sentido de responsabilidade da Iniciativa Liberal. Nós também achamos que a iniciativa tomada pelo senhor Ministro, no sentido de pedir uma auditoria, uma avaliação das condições, nomeadamente do plano de diques nacionais, é muito positiva, porque de facto acho que nisso todos estamos de acordo. Não é muito desejável que com frequência, eu diria mesmo que nunca devia acontecer, os diques revelem não ter capacidade para conter as águas em fenómenos climatéricos que, infelizmente, com as alterações climáticas, são cada vez mais frequentes e previsíveis, e com certeza que dessa análise há de resultar alguma conclusão relativamente também à responsabilidade de proteger infraestruturas vitais, nomeadamente ao nível da mobilidade, de qualquer efeito de maior volatilidade ou fragilidade dos diques. Isto é verdade, que se nós soubéssemos por antecipação, talvez houvesse algumas formas de poder ter uma maior proteção daquela infraestrutura, nomeadamente com diques de betão ou de outras estruturas que fossem menos degradáveis com a erosão das águas. Estou a falar do dique propriamente dito, ou das proteções do aterro relativamente ao dique. E, portanto, seguramente que há, em todo este acontecimento, que felizmente foi gerido da melhor forma possível e sem maiores inconvenientes do que termos a autoestrada parada durante 15 dias, aliás 12, mas nas quatro vias potencialmente 15 dias, há seguramente lições a tirar para o futuro,
e que nós estamos também disponíveis para colaborar com as entidades públicas, porque não gostaríamos que um acontecimento destes se voltasse a repetir nas vias fundamentais do país.
Muito bem, senhores deputados, senhor deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS, cumprimento o senhor Presidente da Brisa e os restantes membros da delegação, que compreenderão que faça um cumprimento especial ao Sr. António Pires de Lima, com o gosto de o encontrarmos aqui. A circunstância não é boa, mas o enquadramento é positivo e retiramos desta audição algo que é relevante para os contribuintes portugueses, e isso é sempre, quando conseguimos dizer alguma coisa positiva para os contribuintes portugueses nesta sede, é um dia bom. O que eu queria aqui muito sinteticamente colocar tem a ver com os três momentos desta situação. O momento preventivo, o momento reativo e depois o momento prospectivo para futuro. No momento preventivo, e já está esclarecido que, por um lado, houve uma articulação positiva entre as entidades públicas e, neste caso, um concessionário de uma infraestrutura essencial como é a A1, também a A5, mas estamos aqui mais concentrados na A1, perguntar à outra questão que tem a ver com o funcionamento específico da estrutura de proteção civil, se havia, nesta altura, uma articulação ou até um contacto direto entre o CCOE, no Centro Coordenador Operacional Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com a Brisa, para que não só relativamente a esta situação, mas qualquer outra situação que pudesse ter ocorrido em autoestradas geridas pela Brisa, no momento se poder atuar, porque é isto que, do ponto de vista da Lei de Bases da Proteção Civil e do próprio CCON, é suposto que aconteça. Por outro lado, é muito importante também para nós saber que um concessionário não está à espera que as estruturas públicas, que as entidades públicas façam estes alertas, que têm as suas próprias estruturas de monitorização e que estava, no momento imediatamente subsequente, disponível para ser ela própria a explotar toda esta questão. E, portanto, a primeira pergunta, um pouco retórica, é se, do ponto de vista da articulação preventiva, há alguma lição a tirar ou se funcionou tudo como deveria ter funcionado e este corte não se pode desvalorizar. Cortar uma infraestrutura como a A1, no momento certo, salva vidas. E, portanto, nós estamos, correu tudo bem e se calhar estamos a desvalorizar, mas é o potencial, o risco potencial de uma situação como esta, numa infraestrutura como aquela, era um risco de vidas humanas e não seria de poucas e, portanto, há que valorizar esta questão. Do ponto de vista reativo, é para nós também relevante saber, não é indiferente ao Estado português, ter um concessionário que, perante uma necessidade de uma intervenção urgente e imprevista, tem a capacidade de atuar imediatamente e de reduzir o tempo inicial previsto para esta intervenção ou limitar-se a cumprir aquilo que seriam os mínimos. E, portanto, para o país é muito importante também saber que consegue ter um eixo fundamental, como é a A1, operacional mais rapidamente do que aquilo que inicialmente estava previsto. Também aqui a pergunta é, sabemos que agora sucederá a parte de, vou já terminar, Sr. Presidente, a parte de intervenção das entidades públicas para certificarem e validarem a intervenção que foi feita, se a articulação que foi feita anteriormente, que já disse que foi feita, permitirá que haja celeridade suficiente também para que a autoestrada possa ser aberta em tempo. Do ponto de vista prospectivo também, saber se a articulação com o Ministério das Infraestruturas relativamente a toda esta monitorização que vai ser feita já está em curso também e se a Brisa está disponível para participar em todo este processo nas infraestruturas que gere como concessionário.
Sr. Deputado João Almeida, estamos entendidos. Senhor Dr. Pires de Lima, eu não registro inscrições para a segunda ronda, portanto é a última intervenção que vai ter e vai concluir também. Um momento, por favor. Sr. Deputado. Afinal, parece que há inscrições para a segunda ronda. Pronto, esqueça. Faz favor, Sr. Dr. Pires de Lima, faz favor. Responder então.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Também é um enorme gosto, mesmo nestas circunstâncias, voltá-lo a ver aqui no Parlamento, onde já estivemos juntos muitas vezes. Do ponto de vista preventivo, eu creio que, atendendo às circunstâncias que existem nos diques de Mondego, houve uma cooperação e uma comunicação correta e adequada e em tempo entre as autoridades do Estado, nomeadamente a Proteção Civil e a Brisa, que esteve sempre com contacto direto, a Proteção Civil, com o nosso CCO, portanto, com o nosso Centro Operacional. E, portanto, esse contacto foi existindo e permitiu uma comunicação rápida e uma atuação rápida quando foi necessário proceder ao encerramento do sublanço em questão. Aquilo que eu diria como lições para o futuro é que há seguramente necessidade, depois de se conhecerem os resultados da avaliação das estruturas dos diques que temos a funcionar em Portugal, um trabalho que já foi pedido pelo Ministro das Infraestruturas ao LUNEC, perceber quais são as conclusões e as consequências desse trabalho, porque, como eu já aqui disse, entendemos que é muito desejável que situações destas não se voltem a repetir e acho que todos temos consciência de que as alterações climatéricas vieram para ficar e, portanto, que estamos a atuar num entorno climatérico cada vez mais agressivo e, às vezes, imprevisível. Finalmente, do ponto de vista reativo, eu creio que tomamos todas as medidas para que, ao longo destas duas semanas, com uma celeridade que antecipou prazos e que beneficiou muito de termos decidido na Brisa adjudicar diretamente as obras que eram necessárias, abdicando de uma consulta prévia que teria atrasado este processo pelo menos 15 dias, para além de termos deslocado pessoas para a realização das obras durante 7 dias por semana, 24 horas, portanto, estes dois fatores permitiram abreviar o tempo inicialmente expectável para quase metade do tempo e terminar a obra ainda antes do mês de fevereiro estar concluído, mas agora vamos ter de esperar e respeitar os prazos do IMT, que provavelmente será assessorado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Portanto, nós não estamos aqui na Brisa, nem temos condições de o fazer, a anunciar o dia e a hora da reabertura da A1 naquele quilómetro. Essa é uma responsabilidade que agora é transferida para as entidades reguladoras, num Estado responsável e forte, como é aquele que temos na gestão das nossas infraestruturas. Finalmente, e bom, tendo já excedido o meu tempo, eu vou guardar uma série de pequenos comentários gerais relativamente também à tempestade Christine para a minha última intervenção, se o Sr. Presidente me o permitir.
Com certeza, Sr. Dr. António Pires de Lima. Bom, a segunda ronda, o deputado tinha entendido que não se inscrevia, posto isto está inscrito, Sr. Deputado, sim senhor, muito bem. Sr. Deputado do Chega, Carlos Barbosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo fazendo duas questões muito, muito rápidas, Sr. Dr. António Pires Lima. A primeira questão que eu lhe queria colocar é a seguinte. Quando o Sr. Presidente diz que não temos as portagens mais caras da Europa, eu volto-lhe a recordar, pelo menos o documento que eu tenho à minha frente, é o documento dos dados 2024 dos 19 países, ou das 19 concessionárias, das concessões de 19 países, em que temos a quinta, a nível de proporção do nosso país, comparado com os restantes países que estão à nossa frente, nós temos das portagens mais caras no âmbito da Europa. E o ano passado, nós temos aqui dados que nos dão 1.350 milhões de euros. É realmente caro este tipo de valores que nós pagamos a nível de portagens para o serviço que nos é também efetuado. Não tirando com isso o serviço que vocês acabaram por fazer, porque é de louvar a vossa celeridade na resolução do problema e todo o âmbito estrutural que foi feito, quer seja com o âmbito público e o âmbito privado, é realmente de louvar, mas há aqui uma questão que me prende ainda, que é, vocês não vão cobrar ao Estado pelo terem executado a obra. Mas a situação de autoestrada ter estado fechada. Vocês têm essa possibilidade, no vosso contrato, de nesses dias em que a autoestrada teve fechada, em vocês poderem cobrar ao Estado por ter estado fechada. Irão fazer ou não irão fazer? Porque, ao fim e ao cabo, uma mão lava-se a outra. E é realmente uma questão engraçada que nós gostaríamos de ver esclarecida. Muito obrigado.
Juntamos as perguntas todas da ronda e depois no fim responde a tudo e conclui até. Sr. Deputado Gonçalo Lages, faz favor, peça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A cumprimentar o Sr. Presidente da Brisa, Dr. Pires Lima, a cumprimentar também o Dr. Melo Ramos. Na verdade, Sr. Presidente, parece-nos quase que nós não estamos aqui hoje para discutir os lucros da Brisa, muito menos estaremos para discutir o valor das portagens. Estamos a falar de uma audiência que vem na sequência de uma tempestade, vem numa sequência de uma calamidade, vem na sequência de problemas graves que todos nós tivemos que passar, sobretudo as pessoas na região centro. E, portanto, o que nos parece a nós é que o Chega, quando se senta cada vez mais naquela ponta, qualquer dia já vai estar sentado ali na ponta oposta. Porque neste momento o Chega parece mais o PCP no que a verdade um partido Chega. Porque, Sr. Presidente, no momento em que nós temos que enaltecer um trabalho que foi um trabalho que envolveu os privados, envolveu o Estado e que correu bem, nós devemos fazê-lo. Nós devemos enaltecer esse trabalho e devemos, sobretudo, fazê-lo sob forma também de previsão do futuro, no que é que nós podemos melhorar e em que pontos é que podemos ser ainda melhores. Porque eu tenho a certeza absoluta, Sr. Presidente, que se tivesse acontecido alguma tragédia, se não tivesse sido encerrado aquele troço na altura certa, e se tivesse acontecido alguma tragédia, teríamos aqui os mesmos partidos hoje a dizer que a culpa era do Sr. Ministro e que o Sr. Ministro teria provavelmente que demitir. E, portanto, vamos ser claros no que estamos aqui a dizer. Nós temos que, de uma vez por todas, assumir as responsabilidades de cada um e saber enaltecer o trabalho quando o trabalho é bem feito, porque foi o trabalho, neste caso, foi efetivamente bem feito. E, portanto, a pergunta que eu fazia diretamente ao Sr. Presidente da Brisa era mesmo de que trabalhos é que nós podemos e de que forma é que nós conseguimos, na verdade, melhorar no futuro esta intervenção, porque tenho a certeza que com as alterações climáticas e com os tempos que nós temos atravessado, no futuro vamos, eventualmente, ser chamados novamente a atuar e é isso que nós precisamos, possamos novamente atuar com a celeridade necessária e com a capacidade e responsabilidade necessária. Obrigado.
Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Barbosa.
Obrigado, Sr. Presidente.
José Carlos
Presidente
Barbosa.
Obrigado,
Sr. Barbosa.
José Carlos Barbosa. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Brisa e a restante equipa. Hoje ficámos a saber e percebemos claramente que a Brisa vai assumir a conta daquela ruptura e daquele problema na UM. Porque tínhamos essa dúvida e a Brisa mostrou que é uma empresa solidária, que isto é solidária com o Estado português e com o povo português. Ficámos esclarecidos. E acho que é uma boa iniciativa da Brisa, neste momento difícil para o país. O país também tem sido solidário com a Brisa. Por exemplo, na pandemia, a Brisa pediu uma compensação de 221 milhões. Eu perguntava-lhe, Sr. Presidente, se a Brisa ainda pretende ir mais longe. Se, por exemplo, quer decretar a isenção de portagens para as populações afetadas. Elas vivem mal, estão com muitos problemas. O país, a maior parte das pessoas do país foram solidárias. Há muitas pequenas empresas que têm poucos lucros que foram solidárias. Eu sou presidente também de uma junta de freguesia e na junta de freguesia pessoas que ganham um salário mínimo, pessoas que sobrevivem, foram entregar bens para entregar às populações afetadas. Eu tenho percebido nas notícias que parte dos encargos que a isenção de portagens pode ser aplicado às câmaras municipais. Mas essas câmaras municipais também não tem plafão, também não tem dinheiro, também não tem orçamento. Estão com muitas dificuldades nas vias municipais, não tem dinheiro. Eu pergunto se a Brisa pretende ir mais longe e ser solidária com as populações afetadas, nomeadamente no pagamento da isenção de portagens.
Muito bem, Sr. Deputado. Terminou então a segunda ronda. Sr. Dr. Pires Lima, para responder e para concluir a nossa audição. Por favor.
Muito bem. Quantos minutos tenho, Sr. Presidente?
São 6 minutos.
Obrigado. Bom, vou começar talvez pela última pergunta do Sr. Deputado José Carlos Barbosa, começando por lhe agradecer o elogio deixado à Brisa e ao seu sentido de solidariedade não imputar ao Estado, não tomar a iniciativa de pedir compensação dos danos sofridos ao Estado pela derrocada na A1. O que não significa que não tenhamos outros meios extra-Estado, não é? Não tem nada a ver com os contribuintes, para poder ser ressarcidos, pelo menos de parte destes danos. Não compete à Brisa, eu penso que há aqui uma confusão que convém ser esclarecida. Não compete à Brisa, nem a Brisa tem esse poder de decretar isenções de portagens. A Brisa não se pode substituir ao Estado e ao Governo, em concreto, na definição dos troços
de isenção de portagem. Aquilo que eu lhe posso dizer é que durante o período de calamidade entendeu o Governo definir um conjunto de troços, e é uma decisão política, a Brisa não faz política, é uma decisão política, entendeu o Governo isentar alguns troços durante um período específico. E foi-nos pedido uma comparticipação que nós demos, de 30%, num custo próximo dos 700 mil euros para o período em questão, e essa foi a nossa contribuição. Não fazemos isenções, nem definimos isenções de portagens, e não estamos disponíveis, com toda a franqueza, para aderir com comparticipações a qualquer outra isenção que o Estado português venha a decidir fora do período extremamente agitado e de calamidade que vivemos naqueles 15 dias. Em segundo lugar, relativamente ao Sr. Deputado Carlos Barbosa, também lhe quero agradecer o elogio, tão raro, de ter dado nota da celeridade da Brisa na recuperação do tráfego na A1, atendendo à calamidade que sofremos. Eu, de antes, há uns anos, costumava olhar normalmente para o lado mais à esquerda do Parlamento para encontrar as perguntas, normalmente, mais suspeitosas das empresas privadas. Hoje, apesar dos esclarecimentos cabais que eu já fiz duas e três vezes, lendo inclusive a minha declaração, tomo boa nota que o Sr. Deputado continua na dúvida sobre o alcance daquilo que eu pensei que já tinha esclarecido. E, portanto, já disse uma vez, já disse duas, vou à terceira na esperança de que finalmente o Sr. Deputado acredite na Brisa. Não iremos tomar a iniciativa de pedir compensação ao Estado pelos efeitos da derrocada na A1. Eu não disse obra, eu disse os efeitos pela derrocada na A1. E sim, é verdade, são milhões de euros aquilo que estamos a abdicar. Mas nós não vamos pedir ao Estado os efeitos da perda de portagem pela derrocada na A1. Está o Sr. Deputado totalmente esclarecido? Ou ainda tem alguma dúvida depois de eu lhe ter dito pela terceira vez aquilo que é o alcance da solidariedade manifestada pela Brisa nesta situação? Muito obrigado, Sr. Deputado. Por último, ainda ao deputado Gonçalo Lage, eu creio que, e pegando na sua preocupação relativamente às lições que podemos retirar de tudo aquilo que se passou em termos de medidas preventivas para o futuro, eu queria agora sair, se me permitem, ainda no módulo da tempestade e daquilo que se passou a partir do dia 28 de Fevereiro, eu acho que estamos a passar ao lado de um conjunto de consequências que aconteceram nas autoestradas e nas estradas portuguesas e que se calhar não estão a ter o devido escrutínio e atenção nesta comissão e na comunicação social nos últimos dias. Nós tivemos, nomeadamente na noite da tempestade de Christine, milhares de árvores que voaram de terrenos privados para as autoestradas de Portugal e, nomeadamente, para as autoestradas da Brisa, e que, caso isso tivesse acontecido durante o dia, poderiam ter justificado danos sérios. Tivemos outdoors que estão concessionados a privados e que estão fora da zona da concessão da Brisa, portanto não podemos ter qualquer atuação, que voaram e caíram violentamente nas autoestradas, no piso das autoestradas, durante a noite de 28 de Fevereiro. E, portanto, eu creio que há seguramente aqui alguma reflexão a fazer pelas autoridades competentes, no sentido de perceber se determinado tipo de estruturas comerciais, zonas de proteção das autoestradas coladas a árvores, estão suficientemente garantidas para fazer face a esta nova realidade. Porque, de facto, é uma nova realidade a violência das tempestades com que Portugal está a ser afetado devido ao fenómeno das alterações climatéricas. E, portanto, seguramente há aqui lições, aprendizagens que todos, como sociedade, podemos fazer E aquilo que eu posso garantir é que a Brisa, enquanto empresa portuguesa, está completamente disponível para fazer parte dessa reflexão e, da sua parte, para poder contribuir para que, no futuro, circunstâncias idênticas às que vivemos nas últimas 3 semanas possam produzir resultados menos danosos para as nossas infraestruturas e para os nossos clientes. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e pelas vossas perguntas.
Senhores deputados, está concluída esta audição. À Brisa, na pessoa do seu Presidente, os nossos agradecimentos pela sua disponibilidade imediata e pela participação nesta audição. Vamos partir então agora para um almoço mais tardio. Senhores deputados, muito boa tarde.